Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. É o programa Eclésia que escuta quando ao domingo de manhã sintoniza a Antena 1. Os cristãos estão a caminho nestes dias de quaresma em que o percurso convida a dias de oração, penitência e jejum para chegar à Páscoa de forma mais consciente. O programa da Igreja Católica quis perceber como vivem as crianças este tempo difícil de explicar. O que é a quaresma? Quem é Jesus? O que é o jejum e a penitência? No externato Frei Luís de Sousa, em Almada, encontramos meninos que na escola consolidam conhecimentos e vivências cristãs. Com eles participamos na missa e descobrimos porque é que o sacerdote veste de roxo por estes dias. Conversamos ainda neste programa com a escritora Maria Teresa Gonzalez, professora de português e autora de livros para crianças e jovens. O programa Eclésia dá-lhe os bons dias e convida-o a escutar Carolina Deslandes com o tema Nos Teus Olhos.
Nos teus olhos moram flores e oceanos, moram cores de outras vidas, outros planos, moram risos e moram festas, moram rios e florestas, moram estrelas e cometas, moram sonhos e moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito. Teus olhos moram perguntas, moram tesouros, moram grutas, pássaros, cantos e besouros, moram frutos que são de comer, moram sustos se tiver de ser, mora tudo mais que vier. Moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito.
Alguns entram na igreja a correr. De camisola azul turquesa, procuram juntar-se lado a lado com os amigos nos bancos corridos para continuarem a brincadeira antes do início da missa. Estamos no externato Frei Luís de Sousa, em Almada, escola católica que procura dar uma formação integral a todos os seus alunos. O padre Rui Gouveia pede silêncio antes de começar a Eucaristia. Veste de roxo. E o futuro futebolista João sabe porquê.
Dos 40 dias da Páscoa.
Sabes o que quer dizer Páscoa?
Sim. De comermos doces.
Eu já comi, mas só que não sei se foi na Páscoa. Mas às vezes dão-me aqueles bonecos grandes.
É 40 dias preparar para a Páscoa.
É a quaresma. É 40 dias para preparar a Páscoa.
E hoje estamos a falar da quaresma.
E o que é a quaresma?
São os 40 dias para prepararmos da Páscoa. Eu não sei muito, mas eu acho que é um tempo para divertir as pessoas, para celebrar a quaresma.
Achas que é uma festa importante?
Sim.
São crianças de 7 anos que conversam com a Eclésia. A Francisca, a Constança, o Pedro e o João, uns mais tímidos, outros mais faladores, todos sabem que este é um tempo importante, mesmo que as suas palavras não consigam explicar tudo. A futura dentista, Francisca, tenta ajudar-nos com alguns conceitos. Tu já ouviste falar no jejum?
Não.
Não sabes o que é isso?
Não.
E sabes o que é uma palavra assim difícil? Solidariedade.
Solidariedade?
Sabes o que é?
Não.
E assim outra palavra assim meio difícil? Caridade.
Caridade.
Sabes o que é?
Não.
Também não sabes. E oração?
Eu acho que sei mais ou menos. Eu não sei.
Oração não sabes o que é quer dizer?
Não.
E rezar?
É ver por dentro o que estamos a sentir e rezar por Jesus.
Tu sabes o que quer dizer oração?
É rezarmos para Jesus.
O Pedro, com um ar tímido atrás dos seus óculos azuis, foi batizado em pequenino. Mas ali no externato, diferentes práticas se encontram. Esta é uma escola católica aberta a toda a comunidade. Tu costumas ir à igreja, muitas vezes, ou é só aqui no colégio?
E eu já fui no meu batizado a uma igreja que foi batizada 29 de dezembro de 2018.
Costumo ir à missa com a minha avó. É só aqui na escola. Mas um dia já fui com a avó de cantar as músicas.
Na Eucaristia, o padre Rui Gouveia, capelão no externato, vai explicando o que é o serviço, o que é a quaresma e também qual o sentido das leituras que escutaram, sempre de forma dialogada. A professora de Educação Moral e Religiosa Católica, Ana Cristina Silva, responsável também pelo serviço da pastoral naquela escola, explica a proposta que apresentam aos mais pequenos.
Nós trabalhamos muito através de sinais, não é? Por exemplo, agora na quaresma, visivelmente para todo o colégio, vamos ter aquilo que chamamos a Via de Amor, que é uma via sacra, onde juntamos estes pequeninos que trabalham através das imagens, das pinturas, da construção de placares, que vão ser usados nesta via sacra, precisamente para, em termos da disciplina de moral, se ir trabalhando esta questão, este percurso, que é um percurso de amor, é um percurso que Jesus faz, não é? É um percurso que sim, que vai levar à morte, mas que também à sua ressurreição, à sua vida, porque Jesus não fica ali na cruz, não é? Portanto, procuramos muito junto de sinais, junto daquilo que dizemos e transmitimos.
E eles, não percebendo o que é cruz, o que é esta ideia de ressurreição, eles conseguem verbalizar essas perguntas? Eles vão perguntando, eles vão questionando da sua experiência?
Sim, nomeadamente nos mais velhos eles têm muita curiosidade de muita coisa, não é? Aquilo que nós percebemos Assim, a partir de 5, 6 anos, não é, começam a ter alguma curiosidade sobre determinadas questões que não estão habituados a ouvir falar e que até percebem que há ali qualquer coisa, explique-me lá melhor o que é isto da missa, o que é isto da catequese, portanto, há alguma curiosidade. Os mais pequeninos vão tendo alguma curiosidade também. É claro que para eles esta linguagem é uma linguagem que às vezes é um bocadinho mais difícil, não é? A cruz, não é? Ah, mas a cruz, coitadinho, e Jesus, aquilo às vezes parece que há ali um drama à volta desta questão. Há que desmistificar isto e que dizer, olha, é verdade que se calhar foi um momento em que foi ali difícil para Jesus, mas nós sabemos que Jesus não fica na cruz. E depois puxamos aqui também um bocadinho para esta dimensão de que aquilo é um grande gesto de amor. Não ficando centrados só na questão do sofrimento, é claro que tem que ser falado, porque não podemos dizer que não é um momento de sofrimento, mas que é um sofrimento que é para um bem maior. É uma questão muito também de linguagem, não é? Da forma como se chega, como se tenta transmitir os conhecimentos aos miúdos.
A cada semana a escola propõe o chamado momento de dentro,
que é precisamente um momento de espiritualidade e reflexão que levamos até aos nossos meninos. Portanto, chamamos-lhe de momento de dentro porque é um momento em que realmente refletimos o nosso interior, a nossa relação com os outros e também a nossa relação com Deus, que levam os alunos precisamente a pensar neles próprios, naquilo que podem fazer para melhorar, naquilo que podem fazer para melhorar na sua relação com o outro, naquilo que podem abdicar realmente como sacrifício para depois nós fazermos chegar ou um bem alimentar à nossa caritativa.
Começo a falar mais com ele, vejo dentro do meu coração, vejo ele no céu.
O que é que quer dizer ver ele no teu coração? Isso é o quê, exatamente?
É tipo pensar, é olhar para dentro de nós.
É para Jesus vir ao nosso coração.
Uhum. E para tu olhares para as coisas boas que fazes e para as coisas más que fazes, é isso?
Sim.
E aos poucos as crianças vão fazendo caminho com propostas e numa linguagem simples.
E se calhar palavras como jejum, que é uma palavra difícil para crianças tão pequeninas, vamos buscar outras como deixar de fazer.
Outro caminho é também o da repetição que o padre Rui Gouveia utiliza na Eucaristia.
Ver estes miúdos que a pouco e pouco vão ganhando este gosto por ir à missa, por estar nestas iniciativas solidárias, perceber que depois vão crescendo e que alguns deles até vêm dizer que querem ser batizados, portanto, e que não são, e que são eles próprios que levam à família a dizer não, mas eu quero ser batizado ou eu quero ser batizado. Quer dizer, isto é uma bênção, não é? Acho que é um caminho que se vai fazendo e que se vai colhendo os frutos.
Assim se semeia no externato Frei Luís de Sousa, em Almada, na diocese de Setúbal, onde toda a comunidade, desde as crianças mais pequenas que ali entram na creche, como os mais velhos que saem para a universidade, são convidados a fazer caminho ao longo do ano letivo e também neste tempo forte que é a Quaresma. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Continua connosco sintonizado aqui na Antena 1. Escuta agora o grupo Figo Maduro e a música Santos.
In nomine Benedictus, in nomine. sum celi et terra gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sum celi gloria. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.
É o programa Eclésia que o acompanha. Se só agora sintoniza a Antena 1, bom dia para si. Saiba que estamos hoje a tentar perceber como entendem as crianças a Quaresma. Há mais de 30 anos que Maria Teresa Gonzalez escreve, em especial para crianças e para jovens. Depois da docência, continua a ter contacto privilegiado com alunos através de deslocações semanais às escolas, onde os livros são apenas o ponto de partida para muitas outras perguntas. À escritora, a Eclésia perguntou como é escrever para crianças. Maria Teresa Gonzalez responde-nos com um excerto de um livro seu, Sabes Quem é Jesus?, da editora 0 a 8.
Lemos no Evangelho de São João. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Ora, tal como Jesus tinha previsto, uma noite, quando estava a orar junto de alguns dos amigos num jardim, vieram buscá-lo e levaram-no à presença de Pilatos, o governador romano que mandava naquela região. Mentindo, muitos acusavam-no de querer ser o novo rei dos judeus e pediram ao governador que o mandasse matar. O governador achou que Jesus não era culpado de nada, mas como a multidão que se juntou gritava cada vez mais a pedir a morte de Jesus, resolveu mandar que lhe batessem com um chicote e, por fim, acabou por entregá-lo aos soldados para o pregarem numa cruz, onde iria morrer. Mesmo recebendo insultos e muitas outras agressões, Jesus enfrentou tudo corajosamente, com o coração cheio de amor até pelos seus inimigos. Na verdade, ele estava voluntariamente a dar a sua vida para que Deus Pai, vendo o seu enorme sacrifício feito com tanto amor, perdoasse as ofensas de cada pessoa, as tuas também. Ele sabia que todos nós, seres humanos, erramos porque somos fracos e por vezes fazemos as escolhas erradas que nos causam sofrimento e àqueles que nos amam. Condenado injustamente e pregado numa cruz de madeira, Jesus, o Salvador do mundo, ensinou-nos a perdoar, por amor a Deus e a todas as pessoas, todo o mal que nos fizeram. Ensinou-nos a pagar o mal com o bem. Junto da cruz, acompanhando Jesus até ao fim, estavam Maria, a sua mãe, duas mulheres amigas e João, o seu discípulo mais novo e mais seu amigo, porque, ao contrário dos companheiros, nunca abandonou Jesus. Jesus deu a vida por toda a humanidade, por ti também, claro, para um dia Deus Pai nos receber de braços abertos no céu, onde poderemos ser verdadeiramente felizes para sempre.
Eu lembro-me da minha infância, da forma como... Lembro-me muito bem, de resto, da forma como foi dada a catequese, da forma como a minha querida tia, a avó Luísa, me ensinou a amar Jesus, a conhecê-lo. Só se conhece aquilo que se ama, e só se ama aquilo que se conhece, como sabemos. E, portanto, confesso que não me é assim particularmente difícil, não faço assim propriamente uma seleção de palavras, nem de frases, antes de começar a escrever para as crianças. Penso que, no fundo, o que é preciso é falar com amor. não é? A história de Jesus é uma história de amor. E contá-la com convicção, e com amor, tal como ela me foi transmitida a mim. Isto não tem nada de infantil, tem de simples. Simples porque tem que ser simples. Esta história da paixão e morte de Jesus, esta narrativa da paixão e morte, é de uma violência, como nós sabemos, enormíssima.
Até para adultos.
Para os adultos, para todas as pessoas, que tenham compaixão, que tenham um mínimo de compaixão. É uma história de uma crueldade enorme, mas é também uma história de um enorme amor, de um amor infinito. E, portanto, o que há aqui é a preocupação de fazer ressaltar, precisamente, não a questão dolorosa, mas a questão da vitória do amor sobre o ódio, da vitória da vida sobre a morte.
Isso podem ser conceitos abstratos para crianças de 7, 8, 9 anos?
Não creio. As crianças têm a sua espiritualidade, não é? A espiritualidade é um dom para todos. Há crianças, tal como os adultos, que têm a sua espiritualidade mais desenvolvida do que outras, naturalmente. Não só pelas conversas que têm em casa, pelas leituras que fazem, pelos filmes que veem, mas porque há crianças assim, de facto, são espiritualmente mais desenvolvidas. No entanto, de um modo geral, as crianças conseguem ter uma certa profundidade e surpreendem-nos muito. Muitas vezes, a mim surpreendem muitas vezes, porque chegam muito longe nas suas conclusões, fazem perguntas que mostram que tocaram lá no fundo, mesmo quando às vezes não exprimem com muita, muita, muita clareza, mas percebe-se que chegaram lá.
E não têm medo de fazer perguntas, ao contrário dos adultos, não é?
Não têm medo de fazer perguntas, não têm aquele preconceito, não é? Não têm receio de mostrar que não sabem ou que não entenderam, não têm receio de mostrar uma ideia nova, completamente nova, e portanto tudo isso facilita muito no diálogo que se tem com elas. Sim.
Do contacto que têm, como é que é a relação das crianças com a religião?
Eu penso que a resposta aí, a chave dessa questão, está no quem transmite. Quem transmite o quê? Quando nós aprendemos algo com alguém que nos ama, tudo é mais fácil, tudo é completamente diferente. Estou-me a lembrar, por exemplo, todos nós temos essa experiência de termos tido professores de determinadas disciplinas que nos fizeram gostar dessas disciplinas, precisamente pela forma como transmitiram as coisas e porque se tornaram tão amáveis para nós, não é? E nós acabámos por gostar daquela matéria. Uhum. Porque foi transmitida por aquela pessoa daquela maneira. No fundo, falou aí de religião. O cristão, a meu ver, muito como diz o meu grande amigo Freire Mineiro Araújo, mais do que seguir uma doutrina, uma religião, uma data de conceitos e de regras, o cristão segue uma pessoa, que é Jesus. E portanto, o que é preciso é que ele conheça essa pessoa. Não é? E Jesus deu-se a conhecer. E portanto, é o nosso papel enquanto pessoas que têm uma responsabilidade na formação dos mais jovens é justamente mostrar esse amor de Jesus pelas nossas atitudes, mas também pelas nossas palavras, e contar a história de Jesus na Terra, contar. E eu penso, é a história mais fascinante do mundo, é a história que mudou completamente o mundo. Mudou a maneira como nós pensamos e vivemos, abriu fronteiras absolutamente inimagináveis, não é? A morte deixou de ser um fim. Portanto, é a história mais fascinante. Como é que pode ser difícil chegar a uma criança contando-lhe a história mais fascinante e mais importante do mundo? Não é difícil. Nada difícil, e eu penso que qualquer criança se deixará encantar pela pessoa de Jesus, dependendo naturalmente da forma como essa história lhe é contada e quem lhe a conta e com que afeto o faz ou não. Uhum. Ou não.
Mas é preciso escolher determinadas palavras, por exemplo, para explicar todo o processo agora de Quaresma, todo este caminho que os cristãos vivem até à Páscoa. É necessário nós tentarmos perceber que palavras adequadas é que usamos para explicar aquilo que se vive?
Eu não vou tanto por aí. Eu falo, uso as palavras que me vão surgindo, e depois o que é interessante é a partir das perguntas. Portanto, se a criança não entende uma palavra, porque nós também não podemos limitar-nos muito quando estamos a escrever ou a falar para as crianças, porque é a nossa obrigação também fazê-las crescer. E, portanto, até é bom introduzirmos palavras novas, palavras que nunca ouviram, palavras difíceis, para que elas depois esbarrem ali um bocadinho e digam, espera lá, isto quer dizer o quê? O que é isto, não é? E então aí dá-nos a oportunidade de explicar no contexto, não é? No contexto, portanto, em vez de estarmos pura e simplesmente a pôr de lado tudo quanto seja a palavra difícil ou a expressão mais difícil, não, podemos utilizar e naturalmente que a criança, se estiver à vontade com aquele que lhe está a contar a história, se não entendeu, pergunta, o que é aquilo, não é? O que é que isto quer dizer? Eu não percebi isto, ou será que isto é aquilo? O que é que não é? Pronto, portanto, eu acho que não é assim necessário fazermos um grande esforço em seleção de palavras. Nós devemos contar as coisas com naturalidade, naturalmente com simplicidade, mas de vez em quando até utilizar algumas expressões um pouco mais difíceis, palavras menos comuns, vai despertar a curiosidade da criança e fala interromper e fazer perguntas, ficar a pensar. O que é bom, o que é muito bom.
É disso que eu lhe ia perguntar. A leitura em si, à partida, é um ato solitário, mas um livro em si nunca encerra um diálogo e permite sempre ser uma ponte de contacto com outras pessoas, para questionar, para alargar até o horizonte que o livro inicialmente apresentou.
Evidentemente que sim, evidentemente que sim, e há depois também a leitura noutras modalidades, que é, por exemplo, a leitura em voz alta junto de um adulto, ou o adulto que lê para a criança, ou várias crianças que estão juntas e, por exemplo, fazem a leitura, dividem a leitura entre todas, uma lê uma parte, a outra por aí fora. Portanto, há várias modalidades de leitura. Portanto, existem dinamismos diferentes na leitura e há, naturalmente, a criança que já é capaz de ler sozinha e ficar a pensar e, de facto, depois perguntar ao adulto ou à pessoa mais velha o que é que quer dizer aquela palavra que eu não percebi, ou o que é que quer dizer esta expressão que eu não percebi.
Foi professora antes de se dedicar completamente à escrita e tem um contacto muito grande com os alunos, continua a ter um contacto muito grande com os alunos. No seu entender, que papel continua a ter hoje um livro? Que importância tem este objeto cheio de viagens e de ideias no crescimento de uma criança?
Bom, para mim, evidentemente, e para todas as pessoas que escrevem e para todas as pessoas que gostam de ler, o livro eu diria que é indispensável, não é? Ou pelo menos tem um papel fundamental no crescimento e na felicidade da criança, não é? Um livro serve para tantas coisas, não? E de facto o livro é um amigo, não é? É uma frase batida, mas é verdadeira, torna-se amigo porque nos traz momentos de grande felicidade e nos proporciona crescimento. Então isso é um amigo fiável, não é? E eu acredito que é uma pena que algumas crianças não tenham acesso. E tudo o que se faça para a promoção da leitura, ainda se faz bastante coisa, ainda se faz. Eu acho que as pessoas não têm bem noção do trabalho dos professores, nomeadamente o trabalho dos professores bibliotecários, e eu devo aqui ressaltar, não é? Esse trabalho, que é um trabalho muito importante, e o levar os escritores às escolas, que é cada vez mais comum, é sempre positivo, e lá está, porque depois o livro é tudo à volta do livro, não é? E o livro depois ganha uma dimensão, ganha uma importância que não tinha antes para a criança, não é?
A Maria Teresa Gonzalez, de alguma forma, tem ajudado a contar a história da Igreja e a prática cristã aos mais novos. Os seus últimos títulos apontam para isso. Vai procurando que a sua obra imprima um pouco daquilo que é a tradição cristã nos dias de hoje e, concretamente, aos mais pequenos.
Sim, é a minha vontade e acho que, mais do que vontade, acho que me sinto chamada, sinto-me vocacionada a isso, acho que Deus pede isso. Me pede isso, e se me deu este dom para a escrita, pois eu tenho todo o gosto em desenvolvê-lo também, procurando desenvolver a espiritualidade dos jovens. Ao escrever sobre essas pessoas que nos marcaram e que pertencem, tal como nós, à Igreja, ao escrever sobre elas, ao dar a conhecer um pouco da sua obra, da sua vida, do que fizeram, de como foram, de como conseguiram ser tão felizes mesmo no meio de tantas adversidades, às vezes de tantas perseguições e tantos problemas, ao fazer isso, pois eu estou, enfim, estou apenas a tentar pôr em prática os dons que Deus me deu, que são muitos, e que eu vou assim procurando pôr em prática.
E procurando envolver os mais novos, claro, também, claro, neste caminho que é a Igreja.
Claro, claro que sim, e os mais novos, é assim, quem não gosta de histórias, não é? Eu penso que uma história bem contada e contada por alguém de quem a criança gosta, que a criança sabe que gosta, alguém que a criança tem a certeza, a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio, a madrinha, o irmão mais velho, o primo, é sempre um momento de grande afeto e nós aprendemos sempre melhor quando as coisas passam pelo coração. E, portanto, quando eu estou a contar as histórias e a falar de Jesus ou a falar dos santos, etc., eu, naturalmente, que se a história não passa pelo meu coração, também não chega ao coração da criança. E é isso que eu procuro, é que chegue ao coração da criança.
A escritora Maria Teresa Gonzalez e a importância dos livros, que ajudam também a criar mundo e imaginação e são um auxílio para envolver os mais novos na tradição cristã. Está na companhia do programa Eclésia. Continua connosco. Escuta agora Catarina Miranda e a música Para Sorrir, Eu Não Preciso de Nada.
Não leva lugar nenhum, daqui não devo partir. Prefiro sucumbir a um dia comum. Hoje nem vou sair ver a rapaziada. Não me convidem para ir viver a madrugada.
Cada domingo, já sabe, o programa Eclésia traz-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. O sacerdote dioniano Manuel Barbosa convida-o para estes minutos de reflexão.
A palavra de Deus do quarto domingo da Quaresma oferece-nos o episódio do pai e dos dois filhos, chamada Parábola do Filho Pródigo. Lembro-me de meu pai contar esta história repetidas vezes à volta da lareira, quando era miúdo. Só mais tarde descobri que era do Evangelho. Alguém dizia desta parábola: quem a ouve pela centésima vez é como se a ouvisse pela primeira vez. Conhecemos-la de cor, mas precisamos de parar com o tempo para a saborear agora e sempre. Podemos ficar na seguinte frase: bem desejava ele, o filho mais novo, matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Parece que não se diz nada de importante, mas esta pode ser a frase-chave da parábola. A verdadeira miséria do filho mais novo é não ter ninguém que esteja atento a ele, que o olhe simplesmente. Para os seres humanos, o olhar é vital. Quando este não é transparente, acontecem desvios, recusa de amor, as pessoas tornam-se hostis e inimigas em vez de serem irmãs e irmãos. Acontece desconfiança, inveja, indiferença. O filho mais novo tem falta de um olhar de amor. Sente fome de amor. Jesus quer mudar esta situação, renovando relações para que o amor possa circular de novo. Jesus lança o seu olhar de amor sobre cada um de nós, um olhar que é a fonte de vida do qual não podemos fugir. Claro que somos livres de continuar a ser e a fazer como o filho mais velho, imagem dos fariseus e escribas, que se recusa a entrar em casa para a festa, julgando-se puro. Consideramos-nos observantes as normas, fazemos o que deve ser feito, mas depressa podemos mostrar-nos duros. Quando fechamos a porta ao filho que navega noutras ondas, quando cortamos as pontes com um familiar por questões de bens, quando olhamos de lado quem anda nas chamadas situações irregulares. Deus, o único juiz, não julga. Ele é paciente e misericordioso, suplica-nos para compreender. Tu, meu filho, estás sempre comigo. Este pai tinha feito a partilha dos seus bens, respeitando a liberdade do filho que decide partir. Este mesmo pai suplica ao filho mais velho para se juntar à festa, respeitando também a sua liberdade. Talvez um dia sinta a alegria do seu regresso. A cada um dos filhos, hoje a cada um de nós, o pai continua a dizer, meu filho. Dizer-lhe, meu pai, deve ser a nossa resposta livre e decidida. Procuremos levar no coração a atitude deste pai, fecunda de amor e misericórdia, de perdão e compaixão. Deus abraça-nos num olhar de amor. Deixemos purificar e converter por este terno e eterno abraço de amor.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis, já sabe, no endereço da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia, que hoje preparamos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. É já daqui a pouco que pode visionar na RTP2 a conversa com o novo Bispo Auxiliar de Lisboa. Dom Américo Aguiar vai esta tarde receber a ordenação episcopal na Igreja da Trindade, no Porto. O jornalista Paulo Rocha conversou com ele ainda na Cidade Invicta. Um programa para visionar já daqui a pouco, pelas 7h30, na RTP2. O programa Eclésia regressa aqui à Antena 1 amanhã com a jornalista Sónia Neves, que lhe vai apresentar propostas para viver este tempo de quaresma, marcada também por iniciativas solidárias. De segunda a sexta, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia e sintonizado à Antena 1 bem cedo neste domingo. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz. Música.